Eu penso que podemos ir começando, até porque o ponto 1, informações e outros assuntos, e talvez até o ponto 2, que é um debate, não carecem provavelmente de quórum, uma vez que não vamos fazer nenhuma votação.
No debate vamos ter que depois votar as várias propostas de alteração, se conseguimos
E convinha ir começando, porque depois vem temos às 16h30 a senhora encarregada de negócios da Lituânia, que vai aqui fazer a audição, a apresentação que nós fazemos habitualmente sobre a presidência lituana. E, portanto, eu ia começando. Queria recordar que, como próximas reuniões, vamos ter as seguintes. Dia 9 de julho, às 16h, e dia 24 de julho, às 10h. Conseguimos libertar a semana de 16 de reuniões, interpretando a deliberação da Conferência de Líderes no sentido de que não era obrigatório que houvesse reuniões nessa semana. Há a reunião 24, que é o dia da plenária. Há 9 e 24. Peço desculpa realmente por termos a reunião neste sítio, assim, é menos prático, mas para mudarmos das audições, realmente parecemos mais. E, portanto, depois em setembro, temos a primeira reunião no dia 10 de setembro às 16 horas. Senhores deputados, eu não excluo que possa ser necessário, se houver alguma coisa imprevista, alterar este calendário. Mas segundo o que está previsto em termos de pareceres, audições, etc., podemos, para já, acordar nisto. Veremos se houver alguma alteração. Portanto, 9 de julho, 24 de julho, de manhã, às 10, e 10 de setembro, às 16 horas. 10 de setembro. Passamos agora ao ponto 2, o debate do projeto de resolução 706-12. As tais. Sr. Deputado João Sérgio Bolívar, por favor. Não, 10 de setembro às 16 horas. 10 de setembro às 16, que é a primeira terça-feira. Aliás, é a segunda terça-feira.
Mas... Sim, não havia reuniões na primeira semana.
Sr. Deputado, mas nós temos, não conseguimos evitar ter reunião dia 10, porque vamos ter prazos de parecer a terminar. Conseguimos evitar ter dia 3. Estamos a libertar o mês de agosto, mas as regras da Comissão não prolongam o prazo mais de 8, mais 4 semanas em agosto. Isto não é como as férias judiciais. 9 de julho às 16 horas, 24 de julho às 10 horas, 10 de setembro às 16 horas. Muito bem. Posso passar ao próximo ponto da ordem de trabalhos? Debate do projeto de resolução 706-12, que vai subir outra vez a plenário, depois de feito o debate. Ouvimos as parceiros sociais, fizemos uma audição, a meu ver, aliás, bastante instrutiva, com o Sr. Ministro Adjunto e do Desenvolvimento Regional, Miguel Paiás Maduro, na última terça-feira. E, portanto, temos aqui agora propostas de alteração que foram apresentadas pelo PSD, pelo PS e pelo CDS-PP. Eu pergunto quem é que pretende usar a palavra sobre esta matéria, se alguém pretende usar. Sr. Deputado António Rodrigues, por favor. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Três notas apenas. Em primeiro lugar, saudar o facto de finalmente conseguirmos discutir em termos finais o projeto de resolução. Em segundo lugar, saudar também os partidos que deram o seu contributo para a melhoria deste processo, de forma que ele possa ser enriquecido e, mais do que isso, que ele possa tornar-se ou assumir-se de uma forma mais consensual. E, em terceiro lugar, dizer que, pela parte do PSD, que estamos disponíveis para viabilizar as propostas de alteração que foram apresentadas, quer pelo Partido Socialista, quer pelo CDS, porque entendemos que eles contribuem para enriquecer o texto. E nesta matéria, conforme já dissemos oportunamente, e realço também aqui o facto de termos procedido às audições, porque elas foram positivas, que nos permitiram aprofundar e esclarecer o propósito do Governo nesta matéria, aquilo que pensam os parceiros sociais relativamente a uma matéria que é de interesse nacional, e por isso, estamos disponíveis e viabilizaremos estas propostas, como já disse, que foram apresentadas pelos restantes partidos e, obviamente, também aquelas que foram oportunamente apresentadas pelo PSD, que também entendeu apresentar propostas de alteração no sentido de melhorar o seu próprio texto, fruto da discussão que também tinha havido no plenário. Muito obrigado.
Deputado, pergunto se há mais intervenções. Sr. Deputado Helena André, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, também de uma forma muito breve para dizer que, do nosso ponto de vista, o processo que nos conduziu à reunião de hoje, com a apresentação de propostas de alteração por parte de vários partidos ao projeto de resolução inicial, é, do nosso ponto de vista, a forma construtiva de podermos trabalhar quando trabalhamos em matérias de tão grande importância como é o caso do acordo de parceria para o próximo quadro estratégico comum europeu. E, portanto, do nosso ponto de vista, esta é uma experiência que deverá e poderá ser repetida em ocasiões futuras, porque temos sempre a ganhar quando temos os contributos de outros que estão fora do processo de decisão, como é o nosso caso, e também de afirmar que as propostas de alteração que o Partido Socialista apresentou são propostas de alteração que têm como objetivo valorizar a questão do emprego, que do nosso ponto de vista é extremamente importante no âmbito do próximo quadro estratégico europeu, porque todos falamos da importância do emprego e todos sabemos da dificuldade em conseguir dar respostas rápidas em relação a essa matéria e também de uma preocupação em que o próximo quadro, que vai ser fundamental para o desenvolvimento económico do nosso país, mas também para a promoção da sua coesão territorial, só terá sucesso se isto for também feito ancorado numa forte estratégia nacional. E daí o espírito e a letra das propostas de alteração que nós introduzimos a este texto. O resto são propostas cujo objetivo é simplificar o texto e melhorar, se calhar, esperamos, a sua lisibilidade, mas não mais do que isso, e portanto também dizer que do nosso lado nós viabilizamos e aceitamos as propostas de alteração apresentadas pelos restantes grupos parlamentares. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Sepa Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, era também na linha dos dois anteriores, Sr. e Sr. Deputado, que me antecederam, dizer que realmente agradecer, enfim, o facto de quem se lembrou de trazer o Ministro Poiás Maduro e também os parceiros sociais. Penso que sempre que ouvimos estamos a ganhar. E, portanto, acho que foi interessantíssima amanhã com os parceiros sociais. Eu, infelizmente, por questões de luto, não pude estar com o Sr. Ministro de Poiás Maduro, mas penso que terá sido um contributo. E, no fundo, sentimos-nos mais tranquilos quando aprovamos estas coisas, na medida em que a sociedade civil foi ouvida e através dos parceiros sociais. Portanto, acho que foi um bom tempo. E, relativamente às propostas de alteração, penso que nós aceitamos, obviamente, quer as do Partido Social Democrata, quer as do Partido Socialista. O nosso pequeno contributo foi apenas de execução de pequenas palavras, mas gostaria de pensar que, relativamente à Europa, isso é que interessa realçar, há efetivamente um consenso dos três partidos da área da governabilidade, o que me parece salutar. E, simultaneamente, também dizer da minha pena em que o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda não estejam presentes para discutir este tipo de matérias, porque me parece que, obviamente, estão longe do nosso projeto europeu. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Temos, penso eu, que formalmente votar estas propostas de alteração para fazer subir um texto. Agora, eu penso que não as temos de votar desagregadamente, havendo o acompanhamento a todas. Elas não são incompatíveis. Tenho aqui uma versão consolidada que inclui todas as propostas. Há aqui umas últimas incompatíveis, mas eu penso que, portanto, tanto quanto percebi, Temos aqui duas versões dos pontos 20 e 23 do PSD e 20 e 21 do PS, eliminando os 22 e 23. Mas penso que é este último que vale, não é? Foi a informação que eu aqui tive. Não sei se o Sr. Deputado disse-me que aceitava todas as propostas do Partido Socialista, porque significa que nestes últimos pontos ficará esta versão, não é? Portanto, ficam os pontos 20 e 21. Não é? Portanto, o conteúdo está aqui agregado, enfim, o 23 passa a ser o 21, o 20 mantém-se, o 21 passa para o final do 20, exatamente, ficam com outra redação, mas ficam, é só outra sistematização. Muito bem, Srs. Deputados, posso então submeter à votação esta versão alterada, que será depois feita uma versão consolidada para subir a plenária? Votos contra? Não há abstenções? Também não? Então é aprovado por unanimidade. Isto subirá a plenário para votação na próxima semana. Entretanto, peço só aos serviços que circulem uma versão portanto, consolidada e limpa, digamos, sem estas alterações para se ver. E com isto concluímos o ponto 2. Realmente queria também só associar-me à conclusão de que é útil a realização destas audições e também lamentar que nem todos os partidos que estão presentes nesta comissão possam ou estejam presentes nestes debates. Ponto 3, na apreciação e votação dos pareceres. Temos aqui alguns realmente com prazo e, portanto, tínhamos de os fazer hoje. Primeiro, a Sra. Deputada Helena André apresentou uma proposta de um parecer, um projeto de parecer sobre uma proposta de regulamento que altera o Regulamento 691 sobre as contas económicas europeias do ambiente. Sra. Deputada, se pretende usar a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. De uma forma quase telegráfica e rápida, nós estamos de facto a tratar de uma proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que altera o Regulamento 691/2011 sobre as contas económicas europeias do ambiente. Eu penso que não vale a pena discutirmos nesta comissão a importância de termos todos à nossa disposição estatísticas e dados que sejam fiáveis sobre a interação da economia com várias atividades setoriais, neste caso com o ambiente, e portanto, tendo esta questão em consideração, em julho de 2011 foi aprovado um regulamento, o Regulamento 691/2011, sobre as contas económicas europeias do ambiente, e este regulamento estabelece um quadro comum para a recolha, para a compilação e para a transmissão, bem como a avaliação das contas económicas do ambiente da União Europeia através de metodologia e regras comuns e normas para serem usadas nas contas satélites do sistema de contas nacionais. Ou seja, aquilo que se procura é que haja uma lisibilidade em relação a esta matéria em todos os Estados-membros da União Europeia. O artigo 10º deste regulamento é dinâmico e, portanto, prevê que possam ser incluídos novos módulos no regulamento e é aquilo que se está a fazer com esta proposta de alteração. Ou seja, está a validar-se três novos módulos, os que têm a ver com as despesas em proteção do ambiente, o setor de bens e serviços ambientais e as contas da energia. E, portanto, nós entendemos que esta é uma matéria, de acordo com aquilo que também foi dito pela Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, que é de grande importância porque ela também garante aos Institutos Nacionais de Estatística a possibilidade de expandir as suas atividades no domínio da contabilidade ambiental e de poderem fornecer dados harmonizados, atuais e de boa qualidade. Por isso, Sr. Presidente, depois desta apresentação muito rápida e muito resumida e tomando como parte integrante no nosso parecer aquele que é o relatório da Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, nós podemos afirmar claramente que esta é uma iniciativa que respeita o princípio da subsidiariedade e que o processo de escrutínio está concluído. Só por uma questão de forma, No relatório da Comissão do Ambiente, Ordenamento do Território e Poder Local, o ponto 2 tem como título descrição da proposta de diretiva e não é uma proposta de diretiva, é uma proposta de regulamento. Portanto, se pudermos alterar antes de enviar à Comissão Europeia, penso que teremos feito o nosso trabalho como deve ser. Muito obrigada.
É verdade, há aqui uma gralha no título, no parecer da Comissão de Ambiente. Isto visa assegurar a comparabilidade internacional das contas económicas do ambiente. Pergunto-se à intervenção sobre esta matéria. Conclui-se que não há violação do princípio da subsidiariedade. Pergunto-se a alguém quer intervir. Não é o caso. Eu vou submeter então este parecer à votação. Votos contra? Não há? Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade, então. E passamos seguidamente à linha B, que é um parecer que foi apresentado pela senhora deputada Lídia Vulcão sobre uma proposta de regulamento relativa à produção e disponibilização no mercado de material de reprodução vegetal. Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu julgo até que posso apresentar os dois de seguida, que são os dois pareceres meus e fazem dizer respeito a um mesmo pacote.
Tem uma conexão temática, o outro é sobre medidas de proteção contra as pragas dos vegetais.
Exatamente.
Por favor,
são ambos parte integrante de um pacote de 4 revisões relativas à fitossanidade, à saúde animal, à comercialização de material de reprodução vegetal e aos controlos oficiais de alimentos para consumo humano e animal. Aliás, eu julgo que haverá ainda hoje mais duas iniciativas que fazem parte também deste pacote, que serão apresentadas pelo deputado Jacinto Serrão e Rui Barreto, se não estou em erro. Ora, este primeiro parecer diz respeito precisamente à produção e disponibilização do mercado de material de reprodução vegetal. A atual legislação da UE relativa a esta matéria é hoje constituída por 12 diretivas base do Conselho, mas tem sido, apesar de ter sido muito valiosa para alcançar os objetivos iniciais, têm sido apontadas algumas falhas. E esta proposta pretende precisamente consolidar e atualizar a legislação aplicável através da revogação e da substituição dessas 12 diretivas por um regulamento único. Esta matéria, no que toca, e de uma forma resumida, no que toca à questão da subsidiariedade, não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União. E julgo que nas conclusões seria importante ficar também uma recomendação da Comissão de Assuntos Europeus, acolhendo a recomendação feita no relatório da Comissão de Agricultura e Mar, que sublinha a necessidade dos documentos de avaliação de impacto que acompanham estas iniciativas europeias enviadas ao Parlamento terem de vir em português, que é uma das línguas oficiais da União Europeia. E neste caso aconteceu que o deputado relator na Comissão de Agricultura e Mar desta matéria não dominava o inglês, portanto não pôde escrutinar a avaliação de impacto, apenas se baseou no resumo do estudo. Portanto, pediram-nos durante o debate que a Comissão acolhesse esta recomendação e eu julgo que se estiverem de acordo, poderia ficar plasmada nas conclusões finais. Relativamente ao segundo regulamento, julgo que posso apresentar e depois faríamos as duas votações em simultâneo.
Peço desculpa, só uma pergunta. Essa questão diz respeito ao primeiro ou ao segundo?
Diz respeito ao primeiro, embora também pudesse dizer respeito ao segundo, porque aconteceu a mesma coisa. Só não houve um deputado, neste caso, percebia inglês, não teve problemas. Mas...
Muito obrigado.
Relativamente a esta segunda proposta de regulamento, que é relativa às medidas de proteção contra as pragas de vegetais e está incluída no tal pacote. Este regime. Muito bem. Este também é um. O objetivo deste regulamento também é consolidar a atual diretiva. Aliás, o principal instrumento que existe neste momento é a Diretiva 2029. Do Conselho, que também reflete os acordos comerciais internacionais nesta área. Contudo, este instrumento também apresenta algumas falhas e esta proposta visa comatar precisamente essas falhas, pretendendo substituir e revogar a decisão, a Diretiva 2029 do Conselho. Julgo que há aqui uma grada no parecer que talvez depois terá que ser corrigida na página 3, estabelecendo um quadro normativo mais robusto, transparente e sustentável e adaptado aos seus objetivos. Também neste caso há um parecer da Comissão de Agricultura e Mar, que reflete o conteúdo da proposta com rigor e detalhe e pelo que se dá integralmente reproduzido. Esta iniciativa também não viola o princípio da subsidiariedade e por isso o processo de escrutínio está concluído.
Muito obrigado. Então vamos proceder ao debate conjunto, se houver intervenções sobre estes dois pareceres relativos a propostas de regulamento sobre produção e disponibilização no mercado de material de reprodução vegetal e medidas de proteção contra as pragas dos vegetais. Pergunto se há intervenções. Em ambos os casos, conclui que não há violação da subsidiariedade. Eu fui informado, já agora, tenho de dizer isto, que a prática tem sido a de, ou é constantemente, a de enviar para os Parlamentos as avaliações de impacto apenas em inglês. Só o resumo, é que vem traduzido nas línguas oficiais, não é? E foi o caso, portanto, o resumo da avaliação de impacto veio em português, mas a avaliação de impacto, cá está, está aqui aliás na comissão, no parecer da Comissão da Agricultura e Mar, só este último documento é que está disponível apenas na versão inglesa. De todo modo, eu queria dizer que esta é uma, não é uma prática que se tenha verificado diferentemente nesta iniciativa, é a prática comum e para todos os Estados da Comissão. Portanto, enfim, a análise sobre documentos em português apenas pode incidir sobre a proposta de regulamento e sobre o resumo da avaliação de impacto. Quanto à avaliação de impacto extensa, essa tem de ser em inglês. Mas, de todo modo, enfim, foi feita aqui a observação, portanto. Senhores deputados, pergunto se há intervenções. Posso meter a votação? Isto está referido também nas conclusões, mas aproveito só para chamar a atenção para isto. Posso meter a votação conjuntamente os dois pareceres, as linhas B e C. Votos contra? Não há? Abstenções? Também não? São os dois aprovados. Senhores deputados, eu queria antes de prosseguir, uma vez que isto pode ficar próximo do final, informar os seus deputados do seguinte. Fomos agora informados, fui agora informado pelo seu secretário de Estado de Assuntos Europeus, de que, pronto, como sabem, esta audição foi marcada, estava marcada normalmente, não, mas de que, dada a tomada de posse dos secretários de Estado, não poderia comparecer nesta audição. Eu, portanto, segundo o que eu acho que é o exercício das minhas funções, estou a transmitir aos seus deputados esta informação para, enfim, que dela tomem conhecimento e, enfim, me digam se devemos reagendar e para quando. Ele pergunta para quando é que nós poderíamos reagendar a audição. Eu também quero perguntar isso. Ele perguntou também se seria possível reagendar e para quando. E eu, enfim, não ia estar a comunicar isto em petit comité aos coordenadores, estando em plena reunião da Comissão. Portanto, estou a fazer isso aqui. O programa de hoje está limitado a esta reunião e à reunião com a senhora encarregada de negócios da Lituânia. Pergunto aos seus deputados o que é que entendem que devemos fazer, deve reagendar e para quando. Senhora deputada Helena André.
Sr. Presidente, face à impossibilidade da presença do Sr. Secretário de Estado, eu penso que temos que reagendar esta discussão para outra altura. Apesar de me permitir um comentário pessoal relativamente àquelas que são as definições das prioridades de uns e outros, mas sobre essa matéria cada um é responsável pelos seus atos.
Srs. Deputados, eu pergunto se, bem, depois de decidirmos o reagendamento, eu já tenho aqui algumas datas possíveis, que estou aqui a ver, mas antes de mais pergunto se há outras intervenções. Sr. Deputado João Sérgio Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para dizer que, contrariamente à Sra. Deputada Helena André, eu penso que o motivo é suficientemente justificativo para a ausência do Sr. Secretário de Estado, obviamente que ninguém estava à espera que hoje tomasse posse o novo Ministro das Finanças. Penso que, a nível do Governo, é um dado importante e, portanto, penso que, enfim, dentro dessa linha não vejo que houvesse outra possibilidade da parte do Sr. Secretário de Estado se não estar presente. Embora penso que ao oferecer-se para vir a uma nova reunião, limitou-se a adiar por uns tempos. Obviamente para nós poderá causar-nos algum transtorno, mas penso que é justificativo e que não tenho nada a apontar nesse sentido. Penso que sim, que se deve encontrar a solução para uma nova data e se possível, para mim, para o meu caso pessoal, ou enfim, para o CDS, para a semana, se fosse possível, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Queria confirmar, portanto, eu não faço nenhum comentário, nenhuma observação sobre o cancelamento e reagendamento, mas realmente o pedido de cancelamento foi logo acompanhado por um pedido de reagendamento para logo possível. Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. É para compreender as razões de força maior do Sr. Secretário de Estado, para sublinhar que consideramos muito importante estas audições pós-Conselho Europeu e, portanto, que se deve criar oportunidade para fazer essa audição. Da nossa parte, penso que, não havendo especial urgência, poderíamos juntá-la à próxima reunião ordinária da Comissão, se assim o Sr. Secretário de Estado tiver agenda. Muito obrigado, Sr. Presidente.
A alternativa de reagendamento que eu tinha aqui era ou amanhã ou quinta-feira no final do plenário ou dia 9, conjuntamente com a nossa reunião normal da próxima semana. Portanto, pedia que manifestassem a preferência, percebi pelo Sr. Deputado de Sérgio que preferia na próxima semana, mas, enfim, quero deixar isto. Sr. Deputado António Rodrigues, por favor.
Sr. Presidente, uma pequena informação. O Ministro dos Negócios Estrangeiros vem à Comissão de Negócios Estrangeiros precisamente dia 9 às 5 da tarde, que suponho que, portanto, pode haver aí alguma colisão, ou então nós marcarmos antes a nossa Comissão atempadamente, de forma a poder libertá-los.
O que nós poderíamos fazer era marcar a audição nossa para às 4. Eu penso numa hora está feita. Portanto, a nossa reunião é às 4. Viria aqui o Secretário de Estado primeiro e depois ele iria acompanhar o Sr. Ministro à Comissão de Negócios Estrangeiros, sendo então deixado para a semana. Os Srs. Deputados estão de acordo com isto ou parece-me que tacitamente há aqui um acordo quanto a essa matéria? Muito bem. Então, sendo assim, podemos retomar a nossa ordem de trabalhos. Ou seja, peço só então que se comunique o logo possível, se puder dizer a Helena isso, para que a nova data então será dia 9 às 16 horas. Srs. Deputados, vamos então passar à frente. Vamos então passar agora à linha D, isto é, ao parecer apresentado pelo Sr. Deputado Jacinto Serrão, também sobre o mesmo pacote, que referia à Sra. Deputada Lídia Bulcão, sobre saúde, regulamento relativo à saúde animal. Sr. Deputado Jacinto Serrão, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, este é um tema que tem suscitado fortes preocupações por parte de todos os cidadãos europeus e por parte da comunidade europeia, ou da União Europeia, porque trata-se de uma matéria que tem certas implicações, se não for devidamente acautelada, na saúde pública, na segurança alimentar e também implicações nos custos económicos, particularmente quando ocorrem surtos de doenças animais. Todos nós sabemos que a União Europeia, nestas matérias, tem tido avanços muito significativos numa escala planetária, que vai no sentido da erradicação de muitas doenças graves, permitindo o funcionamento seguro do mercado único dos animais e produção e produtos de origem animal. Esta temática, ou seja, esta matéria da saúde animal, está muito dispersa num conjunto de diretivas e regulamentos emitidos pela própria União Europeia. Inclui cerca de 50 diretivas e regulamentos de base, algumas com muito antigas, e por isso a União, a Comissão, lançou uma avaliação para poder criar um quadro único que agregasse todas estas diretivas, ou grande parte destas diretivas e regulamentos de base, e promoveu em 2004 uma avaliação externa para efetuar uma revisão rigorosa relativamente a esta matéria da saúde animal e identificar os respectivos problemas no âmbito da política comunitária da saúde animal. Esta iniciativa enquadra-se no âmbito dos objetivos da Estratégia 2020 e pretende-se implementar um compromisso e objetivos já estabelecidos no âmbito da Estratégia da Saúde Animal, nomeadamente reforçar as medidas preventivas, a vigilância e o controle de doenças e também promover investigação em torno destas questões. Assim, a adoção de um quadro regulamentar único e simplificado de saúde animal vai no sentido de alcançar uma ampla convergência das normas internacionais e tornar muito mais ágeis e eficientes os processos entre todos os Estados-membros. Neste sentido, a proposta em apreciação vai no sentido, como disse inicialmente, de consolidar um quadro jurídico para a política comum de saúde animal em toda a União Europeia, tendo em consideração a ligação entre a saúde animal, a saúde pública, o ambiente, a segurança dos alimentos para o consumo humano e animal e o bem-estar animal, além de também lançar um conjunto de preocupações relativamente à segurança do abastecimento alimentar e as questões que se prendem com a própria economia e os seus efeitos na própria economia. Naturalmente que também tem aqui um conjunto de preocupações de natureza social e cultural, e insere-se, tal como foi dito pela Sra. Deputada Lídia Bulcão, quando apresentou os seus pareceres, num pacote muito mais vasto de iniciativas da União Europeia, que, além de pacote esse que está relacionado com a saúde animal, mas também com outras matérias colaterais. Assim, o parecer que é proposto neste relatório, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é o seguinte: a presente iniciativa respeita o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através da ação da União Europeia. E em relação à iniciativa e análise, o processo escrutínio está concluído, contudo, atendendo à matéria em causa, a Comissão de Assuntos Europeus prosseguirá o acompanhamento do processo legislativo referente à presente iniciativa, nomeadamente através da troca de informação com o Governo. É tudo, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado. Queria só, também, já se me permitem, acrescentar que tenho se lê aqui relatório. Na proposta...
Desculpe, Sr. Presidente, é que também anexa-se aqui o relatório da Comissão Especializada para o Efeito e que faz parte também deste processo.
Muito bem, também conclui que não há violação da subsidiariedade e, segundo se lê nos elementos jurídicos da proposta, uma das razões para isto é o valor da abordagem harmonizada a nível da União Europeia, que traz maiores benefícios globais, dada a natureza transmissível de muitas doenças animais e outras razões relacionadas com as vantagens de uma abordagem global a nível comunitário. E, portanto, Srs. Deputados, temos aqui o parecer, agradeço ao Sr. Deputado Jacinto Serrão, queria saber se há intervenções ou se posso meter a votação este parecer. Não há intervenções? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não há. Isto é realmente um grande regulamento. É aprovado por unanimidade. Passamos à linha E, parecer de que é autor o Sr. Deputado Rui Barreto, sobre uma proposta de regulamento, também no mesmo pacote, relativo a controlos oficiais e outras atividades oficiais, que visam assegurar a aplicação da legislação em matéria de alimentos para consumo humano e animal e outras regras sobre saúde e bem-estar animal, fitossanidade, material de reprodução vegetal e produtos farmacêuticos. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero naturalmente cumprimentar os deputados aqui presentes. Como referiu o Sr. Presidente, esta proposta de regulamento do Parlamento e do Conselho altera alguns regulamentos e estabelece disposições para a gestão das despesas relacionadas com a cadeia alimentar, a saúde, o bem-estar animal, a fitossanidade e o material de reprodução. Altera uma série de diretivas. Dizer que esta iniciativa foi enviada à Comissão de Agricultura e Mar, a qual analisou a referida iniciativa e aprovou o relatório, que é parte integrante deste parecer. A legislação na União Europeia tem à sua disposição um conjunto de regras harmonizadas que visam a prevenção, a eliminação ou a redução do nível de riscos sanitários para as pessoas, animais e vegetais, com o objetivo principal de proporcionar no quadro comunitário um elevado nível de saúde humana, de saúde animal, de fitossanidade, bem como garantir o normal funcionamento do mercado interno. Dizer que a presente legislação tem aplicabilidade de forma harmoniosa no espaço comunitário, aliás estabelecida desde 2004, um quadro legislativo para a organização dos controlos oficiais, através de um regulamento, o qual é agora alvo de revisão, corrigindo deste modo deficiências identificadas, quer na sua redação, quer na sua aplicação prática. Portanto, esta iniciativa em apreço, do ponto de vista material, abrange três revisões de fundo, destinadas a modernizar o acervo de saúde animal, de fitossanidade e em termos de material de reprodução vegetal, modernizando e integrando o sistema de controlos, de modo a que seja possível acompanhar de forma coerente a melhoria das políticas da União nestes domínios. Por último, referir que é conveniente assinalar que os objetivos da presente iniciativa combinam com os objetivos do Tratado, ou seja, asseguram o funcionamento do mercado único e garantem simultaneamente um nível elevado de proteção na saúde. A presente iniciativa, em termos de parecer, não viola o princípio da subsidiariedade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através da moção da União e que as questões suscitadas nos considerandos, a Comissão de Assuntos e Apoios, obviamente, prosseguirá o acompanhamento do processo legislativo referente às presentes iniciativas. E assim dou por concluído a apresentação do parecer, Sr. Presidente.
Vamos então submeter a debate e votação esta proposta. Sr. Deputado, pergunto se há intervenções sobre esta proposta de regulamento. Não é o caso? Penso que a justificação para as anteriores se aplica igualmente. A presente iniciativa não viola o princípio da subsidiariedade. Votos contra? Não há? Abstenções? Também não? É também aprovado por unanimidade. Passamos à linha F. Livro verde, um quadro para as políticas de clima e de energia em 2030. Senhores deputados, este parecer é elaborado pelo senhor deputado Bruno Coimbra, que não está presente. O Sr. Deputado António Rodrigues apresenta por ele, se quer o caso. Tem a palavra.
Sr. Presidente, atendendo aos prazos da pronúncia, atendendo à circunstância do deputado Bruno Coimbra se encontrar ausente no estrangeiro em missão, apresentaria de forma muito breve este parecer, que, como o Sr. Presidente disse, diz respeito ao livro verde e ao encontro das estratégias da parte da União Europeia para as políticas do clima e da energia até 2030. Já existe um quadro relativamente a 2020, um quadro com pormenores bem definidos, estratégias bem classificadas e clarificadas. A Comissão entendeu levar esta matéria até o ano 2030, atendendo a que as estratégias são estratégias de longo prazo. Elas têm a ver necessariamente com a busca da redução das emissões de gases com efeito de estufa, às energias de fontes renováveis e à poupança energética, nomeadamente no respeito ao setor dos transportes. Este parecer, que o relator acumula com a emissão de parecer da Comissão do Ambiente aqui da Assembleia da República, acompanha esse mesmo parecer nos seus pormenores e nas suas perspectivas, nomeadamente a necessidade de tentar encontrar um acordo-quadro até 2030, atendendo a que estas matérias são estratégias de longo prazo, que exigem investimentos prolongados e que têm efeitos com impacto prolongado também. Em segundo lugar, que o facto de se estabelecerem desde já critérios ou estratégias até o ano 2000, isso implicará entroncar na estratégia que já se encontrava definida para o 2020. E, tratando-se esta matéria de uma matéria não legislativa, portanto não cabe aqui o princípio da subsidiariedade, pelo que não valerá, nem há neste momento razões para que se nos pronunciemos relativamente a esta matéria. Portanto, no que diz respeito a esta iniciativa, o processo de escrutínio está concluído, sendo certo que juntando-se a este parecer, o parecer da Comissão de Ambiente, ele é mais pormenorizado e leva a efeitos mais de especificados aquilo que está em matéria de estratégia definida neste quadro.
Muito bem, muito obrigado. Senhores deputados, este livro verde foi escrutinado ainda ao abrigo da anterior metodologia, embora com prazo mais longo. Isso explica também que não tenha havido audições, ao contrário do que tem acontecido mais recentemente nos livros verdes. E, portanto, conclui-se, tal como na Comissão Especializada, que não há que verificar o cumprimento do princípio da subsidiariedade, porque se trata de uma iniciativa não legislativa. Posso submeter a votação a este parecer, senhores deputados? Posso, retiro do silêncio. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. E, por último, temos um relatório sobre a transposição da Diretiva 2009/81 relativa a contratos públicos nos domínios da defesa e da segurança. É um parecer que é apresentado pelo Sr. Deputado Carlos Costa Neves. Sr. Deputado tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Como o próprio título indica, não estamos perante uma iniciativa legislativa, estamos perante um relatório da Comissão. Este relatório da Comissão é feito sobre as condições de aplicação de uma diretiva de 13 de julho de 2009, e que visa criar um mercado europeu de equipamentos de defesa. E a existência deste relatório justifica-se exatamente pela substância que esta diretiva trata, o mercado europeu de equipamentos de defesa, que é um mercado tradicionalmente complexo, em que as decisões seriam muitas vezes tomadas tendo em conta razões de índole política de cada um dos Estados-membros, e por isso esta diretiva assume importância porque, pela primeira vez, leva à aplicação das regras do mercado interno a este mercado do equipamento de defesa, admitindo apenas algumas raras exceções. Estabelece também que a questão das compensações tradicionais neste mercado são um risco para a correta aplicação da diretiva, pelo que tendencialmente serão eliminadas. Porque se trata de um relatório, não há obviamente lugar à verificação da aplicação ou do respeito pelo princípio da subsidiariedade. Há sim, e isso faz-se, uma consideração especial pelo parecer da Comissão de Defesa, que integramos neste nosso relatório. Sendo assim, não há mais nada a acrescentar e submeto, portanto, a questão à consideração do Sr. Presidente e dos Srs. Deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então submeter a votação. Srs. Deputados, já foi objeto de um relatório da Comissão de Defesa Nacional, também penso no mesmo sentido. Portanto, posso submeter a votação esta proposta de parecer. Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. É aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, vamos passar ao ponto 4. Nomeação do deputado autor de parecer. Proposta de diretiva sobre a comparabilidade dos encargos relacionados com as contas de pagamento, mudança de conta de pagamento, acesso a contas de pagamento com características básicas. PSD.
Deputado Nuno Matias, Sr. Presidente.
Deputado Nuno Matias. Proposta de regulamento que altera o regulamento quanto a determinadas disposições de gestão financeira aplicáveis a certos Estados-membros afetados e ameaçados por graves dificuldades de estabilidade financeira, regras de anulação de autorizações aplicáveis a certos Estados-membros. Partido Socialista. Sr. Deputado Pedro Silva Pereira. E um relatório da Comissão, quinto relatório anual sobre a aplicação do Fundo Europeu das Pescas. PSD.
Deputada Lídia Bulcão.
E, por último, Srs. Deputados, posso dar por aprovadas as atas? Um momento. Posso dar por aprovadas as atas? Votos contra? Não há. Abstenções? Também não. São aprovadas por unanimidade. E vamos fazer aqui uma pausa para chamarmos a senhora encarregada de negócios da Lituânia. Peço que não se retirem. Pese embora as notícias que por aí circulam, portanto, peço que não se retirem.